10h21, muito bom dia, bem-vindo ao Visto de Fora. Já cá estão os nossos habituais comentadores e comendadores. O Olivia Bonamici está aqui connosco no estúdio. A Begonha Nhigas esta semana à distância, desde Vigo, na Galiza. Mas também apostos para o comentário dos temas da semana. Claro, também cá está naturalmente o jornalista da Renascença, Miguel Coelho. Bom dia a todos.
Bom dia a todos. Bem-vindos ao Visto de Fora. Bom dia, Olivia. Bom dia, Begonha. A Begonha que nos trocou hoje, não posso deixar de assinalar, pelo polvo à galega, não é?
Com certeza, o polvo à galega é muito bom.
Espero que no regresso não te esqueças de nós.
Bom, não me esqueço.
Mas proponho, Paulino, que avancemos, porque hoje temos realmente aqui muitos temas para comentar, quer a nível nacional, quer também europeu.
Eu até achava que íamos até ao meio-dia 45 hoje. Bom, recordo que o Visto de Fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, Rede Europeia de Rádios.
Euronet Plus. E começamos pelo tema do momento, podemos dizer, que é a escalada do preço da energia e dos combustíveis. Havia grandes expectativas à volta do Conselho Europeu, que está reunido desde ontem em Bruxelas, mas afinal não houve novidades neste campo. Os países europeus não se entenderam. Esperavas mais, Begonha, ou já não tinhas grandes expectativas?
Sinceramente, não esperava muito mais. Saíram boas intenções, boas palavras, vamos fazer, vamos tentar, mas finalmente, sinceramente, eu acho que continuamos na mesma, não é? Pelo menos o que se está a destacar deste lado, do outro lado da fronteira, desde Vigo, onde me encontro, e na imprensa española, é precisamente que o Pedro Sánchez saiu sem nada, porque ele tentou, precisamente, pelas dificuldades pelas que estamos a atravessar na Península Ibérica, com esta escalada dos preços dos combustíveis, fazer um frente comum com uma
Sim,
série
António
de países.
Costa também levava essa proposta de medidas a nível europeu.
Isso é, mas não conseguiram nada. E então, em resumo, para os nossos ouvintes, hoje continuamos igual do que ontem.
Com Bruxelas a passar a bola aos Estados-membros e a dizer que cada governo é que deve tomar as medidas que possa e entenda para mitigar os efeitos da escalada de preços dos combustíveis e da eletricidade, sendo que França, Olivier, neste campo, foi dos primeiros a avançar.
Sim, com uma medida que vai custar muito dinheiro ao Estado francês, porque a medida foi anunciada ontem à noite, 100 euros para cada francês que ganha menos de 2 mil euros limpos. Isto representa...
Aqui em Portugal era para aí, para 95% da população.
Mas em França, mesmo assim, é para 2/3 da população. Para 38 milhões de franceses vão receber em dezembro um cheque de 100 euros para compensar de uma certa forma o aumento. Portanto, é um sinal forte, mas estamos a ver que este tipo de medidas, que serve tanto uma baixa dos impostos, portanto, isto não aconteceu em França, como uma ajuda, neste caso específica, para as pessoas que ganham menos, estamos a ver o custo que isto representa para o Estado. É uma fortuna.
E a diferença,
por exemplo, da Espanha, o que já se está a destacar, e não sei se vai acontecer em Portugal, é que no Natal, por exemplo, na campanha de Natal, os preços, se não descerem os preços da eletricidade e da energia até o Natal, os preços até dos produtos, por exemplo, uma cadeia de retalho como a Mercadona, se está a anunciar, que está muito presente em Portugal, que os preços, por exemplo, de alguns produtos vão subir.
E como isso aqui em Portugal também já foi anunciado que vários setores vão inevitavelmente ter de aumentar os preços, a começar pela indústria da panificação.
Portanto,
os 27 não chegaram a acordo neste domínio, tal como se mostram divididos em relação a outro tema muito indigesto que discutiram ao jantar, e que é o caso da Polónia, que insiste em pôr em xeque as diretivas europeias. Alguns países europeus querem sanções imediatas contra o governo de Varsóvia, outros preferem esperar. De que forma, Olivier, é que esta questão pode, no fundo, minar a coesão europeia?
Para não repetir o que nós dissemos na semana passada, a reflexão que podemos fazer hoje em relação à Polónia e, de uma certa forma, com a Hungria, que é uma espécie de batalha cultural cada vez mais entre o leste e o oeste da Europa. E quando digo o eixo da Europa, considero Portugal adentro e Espanha também. Portanto, estou separado, neste caso, os blocos leste e oeste. E esta batalha cultural não tem a ver só com esta questão do Estado de Direito. Também tem a ver com a questão da imigração, com a questão dos direitos das minorias e também sobre a questão das raízes cristãs. Aliás, isto é uma dor de cabeça para o Papa Francisco. Sabemos que o Papa Francisco não tem no seu coração Viktor Orbán. Mas o que é inacreditável é que, de uma certa forma, Viktor Orbán defende e claramente defende estas questões das raízes cristãs. Ele é contra o aborto, quer minimizar o direito dos homossexuais, de uma certa forma. E algumas destas ideias, claro, são partilhadas pelo Papa Francisco. A questão que é uma dor de cabeça, porque o Papa Francisco não se revê na política geral, no pensamento geral de Viktor Orbán e dos polacos também. Portanto, isto é uma, eu acho que vai muito mais além do que a questão específica do Estado de Direito. Para mim, estamos a assistir ao início de uma grande batalha cultural entre alguns países do Bloco de Leste e os países, os nossos países aqui, Portugal, Espanha, França e companhia.
Sendo que esta semana, Begonha, a Presidente da Comissão Europeia, ameaçou diretamente o Primeiro-Ministro polaco com o congelamento de fundos europeus.
Sim, e depois que temos de ter claro uma coisa, temos de ver mais além de tudo isto. Qualquer país, qualquer membro dos 27, não é? que forma parte da União Europeia, sabe que precisamente como forma parte da Europa, non pode estar a pensar só en interese propio, ten de pensar no conxunto. Entón, eu vou máis alén tamén o que estaba a dizer Olivier, é verdade, de que desta especie de guerra entre determinados países e demais, mas, sobre todo, aquí é un tema de populismo, de nacionalismo, eu acho, extremo, e de tentar tamén dizer nos estamos cá, no caso da Polonia. Mas a Polonia sabe que desde que pertence á Unión Europeia non pode decidir e dizer o máis importante é o meu propio interese. Ten de pensar en conxunto. Então eu acho que a Ursula von der Leyen fez moito, moito ben en facer e lanzar este aviso e ainda vai ter de lanzar moito máis. Então isto, sin dúbida, a sobremesa, como dicíamos, deste xantar, pois acho que non foi moito agradável, non foi moito adosada, non é? Tipo a portuguesa, con dos portugueses ao contrario, eu acho que bastante agridose, precisamente, sim, porque é un tema no que non há consenso e que divide bastante.
Olha, deixa-me mudar aqui de assunto, mas mantendo, apesar de tudo, aqui esta divisão leste-oeste, porque os casos de Covid estão a crescer a pique, sobretudo nos países de leste europeu. O aumento dos internamentos e de mortos é muito substancial. Já se fala numa nova vaga em países como a Roménia, como a própria Polónia, a Ucrânia, etc. Temos depois o caso do Reino Unido. Esse é um caso muito especial que tem a ver com a demora na vacinação. Mas será de facto que é a vacinação que está a fazer a diferença, Olivier? Ou podemos também nós aqui, na parte ocidental da Europa, em breve, estar aqui a fazer contas outra vez a um aumento da Covid?
Mas vamos saber, a quem fala já de um laboratório, entre aspas, Portugal vai servir, entre aspas, de laboratório, porque o teste de vacinação é elevadíssimo aqui. Sim. E, de facto, vamos saber, porque lá, deste caso, não poderá haver o argumento em Portugal da ausência de vacinação. Portanto, se há uma nova vaga em Portugal, já podemos estar, neste caso, muito preocupados. Agora, a questão aqui, que é a nova vaga que há, por visto no Reino Unido, tem a ver com 5 milhões de ingleses, 5 milhões de com mais de 16 anos que não estão vacinados. Moscou, que fecha as lojas não essenciais, mas também lá em Moscou, sabemos, na Rússia, as dificuldades com a vacinação. Portanto, neste momento, indico que são os países que não têm algum problema, ou uma parte da população não vacinada, que têm problemas. Mas ainda eu acho um pouco cedo para tirar ilações definitivas.
Begonha, até que ponto devemos estar preocupados?
Sim. Digo que prácticamente neste programa todas as semanas que sí que debemos estar preocupados, non estar excesivamente preocupados, mas non excesivamente confiantes. A pandemia continúa entre nós e vai continuar. E, sin dúbida, temos este exemplo nos países do leste, dos que estábamos a falar, para non me repetir, e temos o caso tamén do Reino Unido, esas 5 millóns de persoas xa contagiadas, todos estes novos casos.
Esta nova subvariante da Delta, que non se sabe bem que poderá vir a dar.
Que precisamente se confirmou, exactamente non sabemos o que vai dar, temos de ser cautelosos, mas ao mesmo tempo estar tamén pendentes porque xa foi confirmada en Portugal. Por tanto, o que eu considero é que nós, a pandemia, como non acabou, nós non podemos actuar como se non houvese pandemia, non é? Tamén non podemos estar obsesionados, mas tamén estar moito pendentes e ter cuidado, ter os típicos cuidados propios de cada un de nós, con civismo, cando estemos perto de outras persoas, tentar pôr a máscara e todo iso. Por iso, para mí, o de tirar a máscara nos interiores, neste momento, non faz sentido. Dizer, temos de ter imenso cuidado até que isto non estiver controlado e non está realmente.
É um bom alerta antes de acabar. Não acabou, no fundo é isto.
Exatamente.
Em Itália, as eleições autárquicas, Olivia, deram vitória aos partidos de centro-esquerda e com mais margem do que o esperado. É uma tendência esta da viragem à esquerda a que temos assistido nos últimos tempos em vários países europeus?
Sim, nos últimos, eu diria, nos últimos meses. Isto é interessante porque antigamente falava-se na Europa de uma exceção ibérica, ultimamente até com a chegada do poder de Pedro Sánchez e com, claro, Portugal, António Costa, de facto havia poucos países dirigidos pela esquerda. E o que é que podemos observar? É que hoje em dia nos países nórdicos, com a Noruega agora que votou para a esquerda, todos os países nórdicos neste momento estão dirigidos pela esquerda. O centro-esquerda, neste caso, será melhor dizer isto. Na Itália também é uma indicação, é que quase todas as grandes cidades foram ganhadas pela esquerda. E isto é interessante, verificar se isto tem assistido ou não a uma mudança na Europa. No caso italiano, é um pouco cedo para dizer, porque uma eleição autárquica, e sabemos que a esquerda tem melhor resultado nas grandes cidades, e será preciso esperar, porque as sondagens indicam ainda que a aliança de direita do partido do Berlusconi, Força Itália, e os dois partidos de extrema-direita, neste momento podia governar a Itália. Mas, no entanto, vamos seguir isto de perto, e também vai haver eleições em França no próximo ano, para ver se existe esta tendência do centro-esquerdo regressar em grande na Europa.
Embora, curiosamente, países como a Espanha estejam a assistir ao nível das sondagens à tendência contrária, com uma progressão da direita em relação ao governo que é, como sabemos, de esquerda. Begonha, mas já que falamos de Espanha, queria também ainda falar dos 10 anos do fim da ETA, porque a memória do terrorismo basco continua bem presente em Espanha, e prova disso é esta polémica que agora está a causar a ETA em plena negociação orçamental.
No, e que sin dúbida fez perder nas intenções de voto ao Partido Socialista, e isto vai enlazar con a idea que tú estabas a contar agora, ao Pedro Sánchez, 1 millón de votos nos últimos meses, segundo as sondaxes. Precisamente porque esta alianza, non é, con a Bildu, que é o brazo político realmente da ETA, non é? Esta alianza, non é, para se manter no goberno, porque precisa tamén da Bildu, além de outros grupos, os independentistas da Cataluña e outros grupos, non é, como Podemos. Neste caso, é decisiva esta alianza para, como estabas a contar, para aprobar, en plena negociación parlamentar e orçamental, para aprobar o orçamento deste ano. E então, neste 10º aniversario que en España se ten celebrado en todas as televisoes, en todos lados, moita emoção, non é, do fin da ETA, porque para cualquier español, para min propia, foi algo emotivo, fantástico, o fin da ETA, o feito de que ese brazo político da ETA, non é, o Arnaldo Otegi, que foi líder da ETA, un dos líderes da ETA, estes asisir o Pedro Sánchez, que liberte 200 presos políticos para poder aprobar o orçamento, claro, non foi ben recibido na opinión pública española, e o Pedro Sánchez debe de recuar. Por tanto, temos neste momento en España unha situación un bocadinho como acontece en Portugal, ou ainda máis convulsa, porque non sabemos se se vai aprobar ou non se vai aprobar o orçamento, e que é o que vai acontecer finalmente entre a negociação do PSOE, o partido de Pedro Sánchez, e tamén a Bildu.
Faltam 26 minutos, 25 agora para as 11 da manhã. Estamos no Visto Fora com Olivia Bonamici e a Begonha Inigas. Recordo que este programa é uma parceria da Renascença com a Euronet, rede europeia de rádios.
Euronet Plus. Bom, e numa referência também ao que a Begonha agora dizia, mantém-se por cá a incerteza sobre a aprovação do Orçamento do Estado para o próximo ano. O Governo aprovou ontem medidas laborais, mas Bloco de Esquerda e PCP consideram insuficientes. Haverá aqui o risco, Olivia, de a esquerda estar a esticar a corda em demasia?
Talvez, mas eu acho que o papel, neste momento, da extrema-esquerda está a tentar conseguir um pouco uma negociação, não é? Tu estás a tentar acrescentar o máximo possível antes de assinar o papel. Porque eu ficaria muito surpreendido se o orçamento não for aprovado. Sinceramente, ficaria muito surpreendido porque não estou a ver aqui, em cada eleições antecipadas, o que é que o Bloco de Esquerda e, sobretudo, o Partido Comunista iriam ganhar lá? As sondagens indicam que os dois partidos não estão em grande neste momento. Não sei o que é que eles teriam a ganhar neste momento com eleições antecipadas. Mas, para mim, é o filme que está a correr. Agora, estas medidas custam imenso dinheiro ao Estado. Imenso dinheiro. E isso vai ser, é uma grande dor de cabeça, porque, mais ou menos, estas medidas implicam mais despesa para o Estado, e o governo socialista vê-se claramente que está entre duas paredes, não é? Portanto, por um lado, a questão do déficit, a questão da dívida pública, e depois há estas reivindicações da extrema-esquerda.
E há outro fator, que é o que as medidas podem também custar para as empresas, numa altura em que muitas ainda lutam por recuperar da pandemia. Begonha, como é que tens visto esta dificuldade na obtenção de um acordo sobre o orçamento aqui em Portugal? Begoña?
Nos que eu teño visto primeiro, como, sí, estáme a ouvir, non é? Como portuguesa, casi portuguesa que sou, non é? Realmente eu teño visto, e já estou a pensar, como Olivier, que finalmente van chegar a un acordo, non é? Van chegar a un acordo...
Temos de fazer aquí unha bolsa de apostas.
No último momento, mas será no último da hora, non é? Ese acordo portuguesa. Mas eu precisamente estive en Braga, cando estaba acompañado pelo meu traballo actual, unha conferencia sobre fondos europeos na que esteve presente o presidente da República, que lanzou en Braga, eu estaba na sala, esa mensaxe dirixida ao goberno de Lisboa, non é? Máis unha mensaxe a pedir, a dizer que teñen de chegar a ese acordo, non é? Porque ninguén quere, neste mesmo momento, ninguén quer en Portugal eleições anticipadas.
Aliás, foi Marcelo Rebelo de Sousa o primeiro a pôr claro, na mesa esse fantasma,
portanto,
das eleições antecipadas.
Preso político que pode supor todo isto, se non se chegar a un acordo, acho que non interesa ni ao Bloco, ni ao Partido Comunista, ni ao Partido Socialista, por iso van facer o posible. Mas isto que preguntabas dos empresarios, os empresarios, a miña reação, e sin dúvida a miña impresao, depois de falar con varios deles no norte de Portugal, é que están preocupados, non é? O que queren é un acordo mesmo, un acordo para poder ter unha certa segurança tamén, que iso depois ten a ver con os propios negocios, non é? Iso é interesante.
Sim, aquí há sempre esses dois lados, os empresarios que naturalmente querem viabilizar ao máximo aquilo que é a saúde financeira das suas empresas, e por outro lado os trabalhadores, e muitos em Portugal, como sabemos, têm vencimentos muito baixos e vivem uma situação de grande precariedade. Portanto, é entre estes dois extremos, pode dizer-se que se joga também aqui este pacote de medidas que o Governo propôs ontem à noite. Bom, e uma das medidas em que a esquerda insiste também é a exclusividade dos médicos no serviço público. Isto, para ti, conhecendo a realidade portuguesa, faz sentido, Olivier? E já agora, como é que é em França?
Também não há exclusividade, não é? Mas é uma prática que é pouco comum. Mas não há exclusividade em França.
E provavelmente também os salários são de outra ordem. Sim, e as condições que os médicos dispõem.
Agora, a questão aqui é que estou dividido entre duas questões, entre a minha opinião pessoal e a realidade do país. Pessoal, eu sou contra, sou a favor, aliás, desculpa, da exclusividade, mas eu em todos os ramos. Nunca percebi na minha vida porque, como presidente da Câmara e deputado, eu não entendo isto. Também não percebi, eu lembro muito bem de um amigo meu português que é funcionário público e ao fim de semana vende seguros. Também não entendo isto. A questão aqui, isto é a minha opinião pessoal.
Percebes que as pessoas ganham realmente mal, não é?
É isso que eu chegar. Não, exatamente. A minha opinião pessoal é que eu não percebo que alguém, um médico que trabalha 10 horas, está esgotado no público, é um trabalho, complicado, não? Estás cansado.
Ganha 1.500 euros.
E não sei como é que depois. Não, mas vou chegar aí, mas primeira opinião, quando 10 horas não percebo porque depois, primeiro, tens direito ao descanso, e depois não sei como é que tu fazes um bom trabalho quando tu trabalhas 20 horas por dia, é muito complicado. Bom, é por isso que eu sou a favor total da exclusividade. Mas depois é a realidade. Então, mas a realidade, espera aí, é como um jornalista, se eu trabalho o risco de exclusividade de uma empresa, da comunicação social, o que é que acontece? A empresa tem que me pagar mais, certo?
Sim.
Porque a exclusividade vai-te proibir trabalhar num outro sítio. Olha, desculpa, isto, na minha opinião, não vai resolver o problema de Portugal. Portanto, se os ordenados continuam baixos no setor público, eu não estou a ver o resultado concreto desta medida. É quando, para mim, o problema fundamental do SNS, e aliás, a Ministra da Saúde reconheceu finalmente isto, que tem um problema de organização. E a organização não passa apenas e só por isto, porque os médicos vão continuar a ganhar mal no público, e a ganhar mal no público, claro que eles têm que ter essa liberdade, para, na minha opinião, para trabalhar no privado.
Begonha, a tua opinião, e já agora também, como é que se passa em Espanha? Há exclusividade nos médicos do serviço
Espanha
público?
Em Espanha há duas hipóteses. Essa hipótese de exclusividade, mas os salários dos médicos são muito maiores do que cá, e valoriza-se muito a carreira profissional, os anos de serviço e tudo isso. E depois tens a hipótese que a que teñen a maior parte dos médicos, que ter unha parte de exclusividade, e depois a hipótese de ter depois consultas no privado. Mas eu tamén aliño con o que dixía Olivier, e o que faz sentido realmente é valorizar a carreira dos médicos e dizer, non é tanto a exclusividade, non é exclusividade, como que os salarios vayan de acordo a responsabilidade e o traballo que se faz. E acrescento tamén o caso dos enfermeiros. Para mí é unha vergoña o caso dos enfermeiros en Portugal. No outro día estaba con unha amiga miña española que é enfermeira e explicábame que ela está a gañar o mesmo que a 20 anos cando chegou a Portugal. Exactamente o mesmo, dizer que non están a ter en conta, traballa no Servizo Público de Saúde e que non nun grande hospital de Lisboa, e que non están a ter en conta eses 20 anos de servizo. Isto non acontece en España ni acontece na França. É dizer, as persoas, cuanto máis anos de servizo, iso tense de valorizar e ten de haber unha carreira profesional. Para min, esa é a base de todo.
O que é verdade é que, como Begoña disse, en España, por exemplo, é un dos países da Europa que valoriza máis os médicos e, neste caso, as enfermeiras, porque eu lembro muito bem, não sei se os números ainda são válidos, mas há 5, 6 meses atrás, ter visto uma reportagem na televisão, num jornal espanhol, dizendo que as enfermeiras ganhavam. O ordem médio em Espanha, sendo mais ou menos 1.800 euros, mas o ordem médio de um enfermeiro, estamos a falar de 2.400, 2.500 euros em Espanha. Então, isto é um país que valoriza claramente a classe médica e as enfermeiras em geral.
Sim, e os enfermeiros especializados, por exemplo, no caso daqui que se chamam parteiras, não é? Em España é un tipo de enfermería, por exemplo, moito especializada, con unha preparación específica, e iso valorízase moito. E é lógico, e que tem de ser así, é lógico.
E é bom também, de certa forma, fico contente quando antigamente havia o tal discurso por demagogo a dizer o médico não se pode queixar, ganha 2.500 e eu ganho 700. Mas hoje em dia eu acho que muitos portugueses já se perceberam, sobretudo por causa da pandemia, da dificuldade deste trabalho, da importância de termos bons médicos e boas enfermeiras, e aqui não se está claro que seria uma sociedade ideal, seria toda a gente ganhar 3 mil euros, não é? Mas estamos a ver, há um cirurgião que eu conheço que tem um dia mas tão complicado e ele ganha 3 mil euros por mês. Portanto, tendo em conta que precisamos de médicos assim e de enfermeiros também, eu considero que para um cirurgião ganhar 3 mil ou 3 mil e 500 bruto, que é que ele ganha, na minha opinião,
sim,
não é suficiente.
São os nossos heróis. Estamos nas suas mãos e, sem dúvida, isso se tem de valorizar.
Vamos avançar, até porque seguramente nas próximas semanas vamos voltar ao tema da saúde. Temos aí em perspectiva várias greves, nomeadamente no setor da saúde, enfermeiros e médicos incluindo. E, portanto, seguramente isto vai continuar a dar muito o que falar. Antes que o Paulino comece aqui a apontar para o relógio, eu gostava só de ouvi-los brevemente sobre um tema que mereceria aqui mais tempo, mas pelo menos gostava de ouvi-los para já sobre isto. Tivemos esta semana avisos da GNR e também de vários psiquiatras sobre o Squid Game da Netflix, que tem motivado preocupação em muitos países, um pouco por todo o mundo, e gerou inclusive já alguns casos com desfecho fatal. Será um epifenómeno, Olivier, ou algo mais?
Não, eu diria, o caso do Squid Game em si, eu acho que é um epifenómeno. O que eu acho é que o que é um fenómeno que é observado em Portugal e não só, fenómeno de ultraviolência na escola. Nós todos aqui, os quatro, passamos para a escola, não é? E nós tivemos pequenos problemas de vez em quando. Olha, dou uma bufetada, porque pode acontecer. Mas aqui não estamos a falar de bufetada. É, já passa, e isto é um tema que infelizmente o governo, na minha opinião, tem falhado completamente da luta contra o bullying nas escolas portuguesas. É algo dramático, não só em Portugal, hein, mas medidas têm que ser tomadas absolutamente. Porque eu acho que as coisas vão piorar, na minha opinião.
Begoña?
Sim, vão piorar, e sobretudo com a pandemia, o que se esteve a ver, e se está a ver, a quantidade de casos que há de problemas psíquicos, problemas psicológicos nos adolescentes, nas crianças, também nos adultos, não é? Mas, sem dúvida, tanto tempo diante do ecrã, e neste caso esta série da Netflix, realmente tem todos os ingredientes para nós estar preocupados, e é bom que a GNR en Portugal teña feito estes avisos, mas non chega con iso, ou con os avisos dos psiquiatras. Nos pais debemos estar atentos e tamén nas escolas e as autoridades educativas. Eu lanzo desde aquí este aviso porque é moito importante, non serve con deixar os nosos fillos diante do ECRA a ver unha serie de televisao. Temos de acompañar isto e tense de regularizar este tipo de series. Debemos tentar controlar isto, mas nós tamén como pais temos responsabilidade, non é só culpar os outros.
Eu diria só um exemplo que eu acho que devia ser feito, acontece na Bélgica, em França também um pouco, que é aulas diárias, logo começar uma aula de cultura geral. Acho fantástico, por exemplo, a Coreia do Sul explicar o Squid Game, ou seja, uma criança okay, pode ver a série, mas sobretudo a escola, e os pais, mas a escola não pode deixar uma criança ver isto sem explicar um pouco o que é a violência, o que é que não é. Isto é importante, este trabalho de cultura geral, na minha opinião.
Muito bem, eu já estive tentado a ver, mas definitivamente não vou ver. Antes, pelo contrário, estou a ver A Criada, que é uma série da vida real e do mundo real. Bom, temos que avançar e por isso está na altura do índice de Tugalidade. Portugal! Olá, Olivier.
Índice de Tugalidade.
Muito bom. Vamos lá então ver se a vergonha...
Estou a imaginar a Olivier. Desde Vigo estou a imaginar a Olivier.
Ele qualquer dia rebenta com a pastilha do microfone. Bom, vamos ver se a vergonha ou a Olivier acertam desta vez no significado da expressão tipicamente portuguesa que escolhemos esta semana. Já aqui falámos da crise dos combustíveis, que qualquer dia nos obriga a andar a pé e andar na linha. O que é que quer dizer?
Andar na linha é ser uma pessoa direitinha.
Alinhados.
Direitinha, certa, uma pessoa
assim,
certa. Andas na linha.
Assim como eu, mas não é.
Por
não
exemplo,
é
se eu sou um pai responsável, etc. Eu ando na linha.
Não.
Sim,
não,
certo. Segundo,
não é isto.
Andar na linha é estar quando nos dão uma ordem e nós cumprimos. Já que vamos.
Muito bem. É exatamente isso. Não desobedecer.
No caso aqui, o Olivier.
Olha, hoje acertei eu.
À sexta-feira, com o Miguel, o Olivier anda na linha. Mais um índice de totalidade aqui na Renascença.
Portugal! Índice. Tugalidade.
Temos ainda uns minutinhos para o positivo e o negativo da semana. Begonha, começamos por ti, o teu negativo. Descambou.
Não se riam que é o negativo,
o
atenção.
O negativo é voltamos à normalidade. Entre aspas, voltamos à normalidade.
Isso é negativo
aspas,
para ti?
Mas depois, que acontece? Trânsito. Olha... Os engarrafamentos de trânsito.
Ah, diz lá que não tinhas saudades.
Para chegar. É dizer, que mudou? Que não, que é o que mudou? É dizer, mudou, as coisas poderiam...
Sabes o que é que mudou?
Sabes o que é que mudou? Que mudassem algumas coisas, mas ainda está pior isto.
E sabes porquê que o trânsito...
Então, isto é... não sei.
Mas sabes porquê que o trânsito está pior desde antes da pandemia? Porque as pessoas têm medo de andar de transportes públicos. E eu que ando em transportes públicos, noto que anda muita
também
gente nos transportes.
E outras, se calhar, terão dinheiro que não gastaram em transportes durante a pandemia.
Exato.
E podem ainda assim pagar os combustíveis, por muito caros que estejam.
Exatamente,
não é?
Exatamente. O teu negativo, Olivia?
Ai, ai, ai.
O meu negativo tem a ver com algo que me irrita, que é cada vez mais, que é a falta de valorização do património aqui. Eu vou-vos dar um exemplo. Fui confrontado recentemente para as crónicas da Reunião Renascença, que faz o meu programa da manhã. Às vezes eu ligo para algumas câmaras, porque eu quero falar de uma figura A, uma figura B, que eles têm isso, e no outro dia marquei, mas isto, vou dar este exemplo porque acontece tantas vezes. Eu liguei para uma câmara, não vou citar o nome da câmara, mas podia, mas não
pode
vou fazer.
Citar.
Não, mas não vou fazer.
Lança lá a confusão.
E liguei para a câmara, dizer, olha, queria ir lá, podia-me marcar duas entrevistas, porque eu vou falar desta região, o que é que se come, o que é que se bebe ali, que fala desta figura, para divulgar isto. A gente, podem enviar um mail, claro, com o mail nunca recebi resposta. Voltei a ligar, a gente já liga. Ainda hoje estou à espera da chamada. Acho isso uma vergonha. E acho que esta falta de valorização, não é, penaliza muitas vezes Portugal, que tem tantas histórias bonitas, tantos sítios para descobrir.
Património riquíssimo.
E para mim é até uma falta de respeito em relação à história do Portugal e não em relação a mim. Por mim, a minha vida continua.
Olha o que é que se come nessa região.
Não vou dizer.
Bom, bem, olha, vamos ao positivo.
Pois o positivo a falar de comer e de beber, estou a ver, aquí desta parte da fronteira, nesta Galiza miña, estou a ver que cada vez se bebe máis café Delta, máis café portugués. E dizer, cando eu vou aos cafés, por exemplo, en Vigo, xa vexo cada vez máis que nalgúns locais teñen café portugués. É verdade que non sabe igual, é verdade que non se tira igual o café e que non é igual do que en Portugal. Mas é un bo sinal. E depois, a alegría de ver esplanadas cheias, iso sí, con moderação, voltar a beber un copiño de viño pois con os amigos, voltar a ver as ruas con vida, iso é fundamental. Então a mí dame unha sensação de que isto vai mellor e quero acreditar nisto.
Olivia, o teu positivo?
O positivo é algo que eu adoro aqui, que é a arte de Anzarrasque, não é? E vou dar um exemplo extraordinário, extraordinário que me acontece esta semana, que mostra tudo.
O Anzarrasque, comprei... devo dizer-te, é património imaterial da totalidade.
Não. Tive de aproveitar.
É nosso. É património nosso. Mas, é de português de Olivier e meu.
Quero dar o exemplo de Arden Rasque, extraordinário. Eu comprei esta semana umas ostras, não é? E partilhei com. Ofereci a algum amigo meu. E tenho uma para abrir. Ostra não é tão simples como isso, portanto, para se cortar, existem facas específicas para abrir, não é? E mesmo assim é perigoso, tens de ter cuidado com um pano, inclinar um pouco a ostra, encontrar a abertura e bim, tu abres isto. Eu vim para um amigo e digo: olha, tu tens uma faca para ostra? E ele diz: não, deixa estar, eu tenho uma chave de fenda. Ou seja, acho genial. Um português abra, este amigo abriu as ostras com a sua chave de fé. Isto é que é.
Tu já deves ter tirado uma carica de uma mini com os dentes, ou não?
Não.
Mais um património da totalidade. Exatamente.
Olha, e como estavam as ostras? Estavam boas?
Estavam ótimas, magnífico.
Muito bem, meus queridos amigos, é o final de mais um Visto de Fora aqui na Renascença. Como sempre, os temas da atualidade batidos por dois jornalistas estrangeiros, há muito a viver em Portugal, Olivia Bonamici, Begonha e Niga, sempre numa conversa muito bem moderada pelo Miguel Coelho. Já sabe, se tiver comentários e sugestões, pode enviar para vistodefora@rr.pt. Olivia, Begonha, Miguel e assim, bom fim de semana e mais uma vez obrigado, foi um momento extraordinário.
Obrigado.
Um abraço, bom fim de semana.
Bom fim de semana.